Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Seria bom você dizer pelo menos 3 vezes ao dia: Pai, eu não sou nada sem você. Sem você eu não posso fazer nada. E quer saber, o orgulho é a coisa mais difícil do mundo de se ter e a humildade é a coisa mais difícil de se ter e manter. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Isso é o que significa ser espiritual. Você está muito sintonizado com quando o Espírito Santo lhe mostra que você não deveria estar fazendo algo e, cara, você para imediatamente. Você deve definir, ou melhor, eu vou começar. Irmão, se alguém for surpreendido em má conduta ou pecado de qualquer tipo, vocês que são espirituais devem corrigi-lo. Sim, eu sei que isso é o que eu devo fazer. E restaurá-lo. E reintegrá-lo. Sem qualquer senso de superioridade, com toda a gentileza. Mantendo um olhar atento em si próprio, para que você também não seja tentado. Bem, isso é um pouco diferente do que normalmente fazemos. Ficamos felizes em lhes dizer o que há de errado com eles e em corrigi-los, mas pode não ser com gentileza e pode não ser sem uma atitude superior. Suportem, tolerem, carreguem os fardos uns dos outros e as incômodas falhas morais. E assim vocês cumprirão e observarão perfeitamente a lei de Cristo, que por acaso é a lei do amor. E completarão o que falta na obediência a ela. Verso 3, pois se alguém pensa ser alguém importante demais para condescender em carregar a carga de outrem, quando não é ninguém de superioridade, exceto em sua própria estima. Seria bom você dizer pelo menos 3 vezes ao dia: Pai, eu não sou nada sem você. Sem você eu não posso fazer nada. E quer saber, o orgulho é a coisa mais difícil do mundo de se ter, e a humildade é a coisa mais difícil de se ter e manter. Se quiser ler algo que vai impactar sua vida, Andrew Murray escreveu um pequeno livro sobre humildade. Cara, a primeira vez que li isso me quebrou, porque o orgulho se esconde e ele nunca vai te dizer que é orgulho. Eu tentei vender uma coleção na época que tínhamos fitas cassete sobre orgulho e ninguém comprava. Uma pessoa que tem orgulho é orgulhosa demais para comprar um livro sobre orgulho ou... Então tem que colocar títulos enigmáticos em alguns dos meus livros, sabe? E fazê-los parecer interessantes o bastante para as pessoas comprarem e assim entregar isso a elas quando elas entrarem nas páginas, amém? Um dos melhores exemplos da Bíblia, há alguns, mas um deles está em Lucas 18. Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Agora, os fariseus eram os mais religiosos dos religiosos na época, porque eles guardavam todas as regras. Mas Jesus disse: vocês são como sepulcros caiados, cheios de ossos de mortos. Eles pareciam bons por fora, mas por dentro eram críticos e julgadores de outras pessoas que não mantinham todas as regras como eles mantinham. E os cobradores de impostos, por outro lado, eram desprezados e odiados. Porque, como cobrador de impostos romano, sabe? Porque ele era judeu, mas trabalhava para o governo romano. E você tinha que cobrar o imposto que Roma queria, mas aí você podia adicionar o que quisesse a isso e assim... Os cobradores de impostos eram desprezados e odiados porque roubavam as pessoas. E com certeza não entenderam Jesus, porque Jesus jantou com eles e foi até a casa deles. Bem, como você pôde fazer isso? Bem, Eu não vim para as pessoas que estão sãs, eu vim para aquelas que estão doentes. Amém? Agora, eu não sugiro que você fique andando sempre com os incrédulos e faça deles seus melhores amigos, mas você também não pode ignorá-los e, por causa de uma atitude religiosa, excluí-los da sua vida e não querer ter nada a ver com eles, porque se nós não dermos exemplo a eles, como eles vão mudar? Eu me lembro do que o meu pai disse ao Dave quando ele finalmente se arrependeu e me disse que sentia muito pelo que fez comigo quando eu era criança, mas ele tinha 83 anos quando fez isso. E demorou muito. E eu me lembro do dia em que ele se arrependeu, olhou para o Dave e disse: a maioria dos homens na sua posição teria me matado, mas você nunca fez nada além de me mostrar amor. Quando as pessoas são pecadoras, elas sabem que são pecadoras, sabem que seus comportamentos estão errados, e um dos motivos de não gostarem de você é porque sua presença as condena. Amém? E quando você as ama e elas sabem que não merecem o seu amor, é isso? É isso que finalmente as quebranta? Então, não podemos ter isso de... Vamos, você sabe do que estou falando. Não podemos olhar assim. Ah, seu pecador. Então, aqui temos esse fariseu e esse cobrador de impostos. E os dois foram ao templo para orar. Então, o fariseu tomou sua posição ostentosamente... Eu acho que foi mais ou menos assim. Não tenho certeza, mas é o que imagino. Agora veja isso. E ele começou a orar em alta voz, falando consigo mesmo. Eu amo isso. Ele não estava orando a Deus. Ele estava tentando fazer uma oração que o impressionasse. E para ser honesta, já me peguei fazendo isso às vezes, quando orava, na frente das pessoas tentando ter certeza de que a minha oração fosse impressionante. Eu nem estava falando com Deus, estava tentando ser impressionante. E não diga que nunca fez isso também. Deus, eu te agradeço por não ser como o resto dos homens. Bem, eu acho que não corei isso, mas talvez eu tenha pensado assim, não sei. Corruptos, ladrões, vigaristas, injustos de coração e adúlteros. Eu realmente não sou como este cobrador de impostos. Agora ele mostra uma lista de boas obras. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que ganho. Digamos que você se levanta todas as manhãs às 5 e ora por 4 horas. Você é o intercessor ungido. E talvez encontre alguém com quem vai almoçar, talvez um novo cristão. E claro, você quer que ele saiba quanto tempo você ora e quer saber o quanto ele ora também? Bem, por quanto tempo você ora pela manhã? Oh, 10 minutos? Ele fala tão animado que ele ora por 10 minutos, isso é algo novo. Cara, ele está empolgado? E o fariseu então fala: 10 minutos? Você tem que orar mais do que isso? Bem, por quanto tempo você ora? Oh, 4 horas. Vamos lá. Mas o cobrador de impostos, meramente parado à distância, nem mesmo levantava os olhos para o céu, mas continuava batendo no peito, dizendo: oh, Deus, seja favorável, seja misericordioso e bondoso comigo. Eu sou um pecador especialmente perverso. E Jesus disse: eu lhes digo que este homem foi justificado para sua casa, perdoado reto e correto diante de Deus, em vez do outro homem, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Sim! Vamos lá. Agora, Jonas, ele foi um personagem interessante. Deus disse a ele para ir a Nínive pregar. Ele tinha tanta justiça própria que ele não queria ir pregar para eles porque ele achava que eles não eram merecedores da salvação. Então ele não queria pregar para eles porque não queria que fossem salvos. Agora veja, se eu não for cuidadosa, vou julgar Jonas. Eu já estou pensando, como você pode fazer isso, Jonas? Jonas diz no capítulo 1, verso 1, a palavra do Senhor veio a Jonas. Levante-se e vá a Nínive, aquela grande cidade, e proclame contra ela, pois a maldade dele subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis. Agora, se você olhar no mapa, Tarsis fica exatamente na direção oposta a Nínive. Você já foi exatamente na direção oposta de onde Deus lhe disse para ir? E, na verdade, aqui diz que ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, o mais remoto dos locais de comércio fenícios então conhecidos. Então ele não foi apenas na direção oposta, ele foi para o mais longe possível da direção que Deus lhe mandou. Eu não vou lá pregar para aquelas pessoas, eu não gosto delas, elas são pecadoras, porque eu acho que elas não merecem que eu pregue para eles. Eles podem mudar e se acertar com você, Deus. Conhecemos essa história, ele teve que ser jogado para fora do barco. A baleia o engoliu e, quando ele estava na barriga da baleia, com as algas penduradas em cima dele, aí ele se arrependeu. Sabe, às vezes quando estamos julgando outras pessoas, a Bíblia diz para ter cuidado ao julgar os outros, porque isso pode voltar para você. Às vezes, quando nos metemos numa confusão, ficamos dispostos a nos arrepender e perceber que nossas ações estão erradas. Me lembro quando fazia meus primeiros estudos bíblicos em casa. Eu fazia um estudo bíblico toda semana na minha casa. Durante 5 anos, 25 pessoas vinham e foi aí que meio que pratiquei meu ministério. E havia uma mulher que engravidou e se sentia muito mal durante a gravidez, e então ela não ia ao estudo bíblico com muita frequência. E, cara, eu me lembro quanto eu e algumas senhoras julgávamos a mulher. Se ela realmente quisesse, poderia vir, poderia crer em Deus pela cura e conseguiria vir aqui, sabe? Mas nenhuma de nós jamais lhe ofereceu ajuda. Não nos oferecemos para limpar a casa dela ou cozinhar uma refeição. Nós só tínhamos a nossa opinião. Bem, alguns anos depois disso, eu engravidei do meu filho, que agora tem 45 anos, e dos meus outros 3. Eu nem sabia orar direito, mas, cara, eu ficava orando, sabe? Por uma boa gravidez, para me sentir bem, e só passava mal. Por 3 meses, mal conseguia levantar a cabeça do sofá e simplesmente não entendia porque agora eu era uma mulher de grande fé. Vamos? E eu ficava orando e orando. O que há de errado? E Deus continuava me levando a Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Eu não tinha ideia porque ele continuava me levando até ali. Então ele me mostrou que eu havia aberto a porta para o inimigo quando julguei aquela mulher. E o que eu julguei nela então voltou para mim. E assim que eu me arrependi, então imediatamente fiquei bem. Então não estou dizendo que isso vale para você. Mas talvez quando estiver tendo problemas, precisa perguntar a Deus se está colhendo algo que você plantou no passado. Agora, você não me parece muito feliz, mas eu estou pregando bem. Alguém aqui recebeu alguma convicção sobre ter justiça própria? Só um pouco, talvez. Eu não quero pensar que eu estou pregando sem propósito aqui. Ó, Senhor Jesus, me ajude. Eu não quero ter a justiça própria. Eu só quero a justiça que você me dá. Talvez Paulo tendesse a ter um pouco de justiça própria, por isso ele fez esta oração. Porque Paulo era um fariseu dos fariseus. Romanos 3, do 21 ao 24. O que é a verdadeira justiça? Mas agora a justiça de Deus foi revelada independentemente, totalmente à parte da lei ou, digamos, das boas obras. Embora seja testada pela lei e pelos profetas, a saber, a justiça de Deus que vem somente pelo crer em confiança pessoal e confiança plena em Jesus Cristo, o Messias. E isso para todos os que creem, sem nenhuma distinção. A única maneira de nós estarmos corretos com Deus é crendo em Jesus. E é difícil de absorver, não é? Você quer dizer que não tenho que fazer o certo para estar certo? Bem, aqui está a questão. Deus nunca nos pede para fazer nada que Ele não nos tenha dado primeiro, sabe? Por exemplo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Só podemos amar a Deus porque Ele colocou amor em nós. E eu só posso amar você porque Ele colocou amor em mim. Ok? Então, Ele quer que nós nos comportemos direito, mas não podemos fazer isso a menos que Ele primeiro nos dê justiça. Aham, viu? A lâmpada acendeu. Então, Ele nos dá o direito de sermos justificados com Ele como um dom. É um dom gratuito que recebemos ao colocar nossa fé em Jesus. Parece tão totalmente injusto, mas Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser fazer. E a Bíblia diz que Ele escolhe nos ver como justos. Então, quando entendemos o que Ele fez por nós e nós vemos o que Ele quer que façamos, nós tentamos o nosso melhor para fazer isso por causa do que Ele fez por nós, não para levá-Lo a fazer algo por nós. Para mim, fazer com que as pessoas entendam quem são em Cristo é uma das mensagens mais ausentes na maioria das igrejas. Muitas vezes, as pessoas vão à igreja e dizem a elas o que fazer. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Mas eles nunca lhes dizem como. E precisamos ser ensinados sobre quem nós somos em Cristo e que a justiça vem somente pela fé em Jesus. Então, quando você tem essa justiça, eu provavelmente já disse isso 1 milhão de vezes na minha vida, eu sou a justiça de Deus em Cristo, porque era muito difícil para mim acreditar. E quando você vê algo na palavra, mas tem muita dificuldade em acreditar, a única maneira de você acreditar nisso é fazer com que essa informação se torne uma revelação. Veja, estou lhe dando informações hoje, mas em Marcos 4 diz: a medida de pensamento e estudo que você dá à verdade que você ouve é a medida da virtude e conhecimento que voltaram para você. Então, estou dando informações a vocês e para alguns elas podem se tornar revelação porque você já recebeu algumas informações nesse sentido. E então, agora está tudo se conectando e você pensa, como ouvir aquela pessoa ali dizer, oh, isso é mais ou menos o que é a revelação, é como, oh, sim, mas sabe, nós temos que nos esforçar um pouquinho. Sabe, se você quiser ser a pessoa que Deus quer que você seja, e realmente entender o que Ele está dizendo, você não pode simplesmente vir e estacionar numa cadeira onde outra pessoa vem e faz todo o trabalho. Vamos lá, não cobramos nada para você vir aqui. Tudo que precisou fazer foi entrar pela porta, estacionar na cadeira E nós fizemos todo o trabalho. E vamos limpar toda a bagunça quando você for embora. Eu dediquei horas de estudo, montei as mensagens e tudo que você teve que fazer foi sentar aí. E alguns de vocês nem têm uma boa atitude, você fica meio, lá vem ela tentando pegar o meu dinheiro. Eu não entendo como você pode pagar $100 para ir a um show de música. Agora, se você me pagar $100, eu posso cantar para você. Você não vai gostar muito, mas eu posso cantar. Por que será que pagamos tanto dinheiro para ir ver uma peça ou talvez ir a um show? Mas se um pregador nos pede uma oferta, agimos como se ele estivesse nos roubando. Quer saber? Onde quer que você vá, eles pedem dinheiro. A igreja é o único lugar onde as pessoas ficam bravas com isso. O que para mim não faz sentido. Mas agora, se você pegar algumas coisas que eu disse, for para casa estudar e procurar todas as escrituras que puder sobre justiça, procurar o que a Bíblia diz sobre justiça própria, procurar o que a Bíblia diz sobre o que significa estar em Cristo. E se você estudar isso e estudar até que isso se torne parte de cada célula do seu ser. E veja, eu sei que fui justificada com Deus. É por isso que quando Deus me convence de um comportamento errado, isso não me incomoda. Não me incomoda em nada, porque eu sei quem eu sou. E sabe, na verdade, em Hebreus 5:13 e 6:1, ele diz muito claramente que as pessoas não podem ser corrigidas se não souberem quem são em Cristo. Porque veja, se você não sabe quem você é, então sempre que alguém tentar te corrigir, isto te ofenderá. Mas se você sabe quem você é e sabe a quem você pertence e sabe que é amado e você não é livre, até que não tenha que provar nada a ninguém. Vamos? Mas se você não tem que provar nada, então você fica feliz quando Deus ou mesmo outra pessoa te corrige, se eles fazem isso com espírito de humildade? Porque isso não desvaloriza você. Agora, se você for para casa e se esforçar um pouco nisso, talvez com meu esforço e com seu esforço, você saia daqui com uma vitória. E outra coisa que fazemos, que nos causa muitos problemas, eu acho, é que temos tanta coisa disponível para nós que nós pulamos de assunto em assunto, em assunto para assunto, e nunca permanecemos em nada por tempo bastante para que isso se torne uma revelação. Você vai à igreja amanhã ouvir algo diferente, pode me assistir na segunda de manhã e ouvir algo diferente, e na terça de manhã prego algo diferente, na quarta também, e assim estou sugerindo a você que, se você precisar de uma revelação nesta área, então que permaneça nisso, até que isso se torne uma revelação para você.